Olá, você que se liga aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os boletins do nosso site. E o destaque agora é aquele momento que os produtores esperam bastante, que é a previsão do tempo. E para dar aí como que foi o panorama dos últimos dias e aí a previsão à frente, né, para os próximos dias, a gente fala agora ao vivo direto de Brasília, lá no IMET, com a Nayane Araújo, que é meteorologista do IMET. Boa tarde, Nayane. Nayane.
Boa tarde, Jonatas. Boa tarde a todos que nos acompanham.
Boa tarde. Bom, Nayane, na sexta-feira a gente tinha conversado aqui no site Notícias Agrícolas, né, dando aí para o produtor o que ele podia esperar do final de semana e como que tinha sido aí a semana. Chuvas bastante volumosas lá na região sul do Brasil, especialmente para o Rio Grande do Sul, onde inclusive cidades decretaram estado de emergência. E essas previsões se confirmaram, né, Nayane? O que você tem para dizer para a gente sobre isso, sobre esses últimos dias?
Sim, Jonathan. Tudo indicava, né? As previsões indicavam que nós teríamos aí um final de semana com condições bastante parecidas em termos atmosféricos, do padrão que já vinha ocorrendo ao longo da semana. A gente continuou com a situação do bloqueio atmosférico, predominando pelo centro-leste do país e o Oceano Atlântico, onde uma área de alta pressão, tanto em baixos níveis da atmosfera quanto na camada média, ela fica predominando por ali e agindo como se fosse um tampão na atmosfera, e, né, impedindo o desenvolvimento, a formação de nuvens de forma mais abrangente. As pancadas de chuva, elas até ocorrem, né, por essa área, pelo centro-leste do país, porém de forma muito pontual, né, muito localizada. Pontualmente é até intensa, até severa em alguns eventos, como alguns ocorridos no Vale do Paraíba, também na capital paulista, eventos de chuva forte com granizo, mas chuvas muito pontuais e rápidas, e associadas principalmente ao calor e à umidade do ar, um padrão bem de verão, e as chuvas não conseguem atuar de forma mais abrangente, mais persistente, que é o que interessa mais para as condições, né, de solo, enfim. Então, tudo indicava que a gente ia continuar com esse padrão desse bloqueio predominando, e as chuvas mais significativas, mais volumosas, ocorrendo ainda muito que pela faixa norte do país, especialmente por sobre a região norte, e também no extremo sul da região sul, especialmente por sobre o Rio Grande do Sul. Embora já em menos volumes, né, principalmente ali na região da Campanha, das Missões, onde tivemos no meio da semana passada chuvas muito significativas, elas iam diminuir de volume, mas iam continuar ocorrendo em forma de pancadas essas chuvas, e foi realmente o que aconteceu. Assim, eu trouxe algumas informações aqui a título de curiosidade para o pessoal aí que nos acompanha. Por exemplo, em Uruguaiana, que é um dos municípios onde já foi decretada a situação de emergência, né, a média do mês, a média de chuva para janeiro é de 116,5 milímetros, e só nessa primeira quinzena, nesses primeiros 14 dias de janeiro, nós já temos 475,2 milímetros de chuva. Ou seja, a média já foi triplicada em Uruguaiana, região de Bagé, na Campanha Gaúcha, também, onde a média é de 125 milímetros, essa média já foi ultrapassada, já temos o dobro, é 267,2 milímetros de chuva. Então, muita chuva por ali, por esse setor, né, principalmente do Rio Grande do Sul, a metade sul e o oeste gaúcho, Jonatas.
Perfeito, Nayane. E essas chuvas, então, que você disse que já diminuíram aí nos últimos dias lá na região sul, elas devem continuar nos próximos dias? Só para a gente já dar para o produtor aí lá da região um panorama de como deve ser aí os próximos dias.
Sim, pelo menos tudo indica, né, os vários modelos numéricos de previsão de tempo que nós analisamos todos os dias, eles estão convergindo para a mesma solução. O que que isso quer dizer? Que a gente não deve ter aí ao longo da semana uma mudança significativa no, nos padrões de tempo. Então, deve continuar chovendo onde está chovendo, embora ali no Rio Grande do Sul as chuvas deem uma certa diminuída de volume, ainda vai ficar tudo muito concentrado pela metade sul gaúcha, nas chuvas mais significativas. Chove entre Santa Catarina e o Paraná, mas essas chuvas bem pontuais, né, e bem típicas de verão. e nas demais áreas do país também. Essa condição desse bloqueio atmosférico, ele não deve se romper, pelo menos ao longo dos próximos dias. Há uma luz no fim do túnel, assim como eu falava na sexta-feira, os modelos indicavam que a partir do dia 19, né, entre 18 e 19, uma frente fria um pouco mais intensa poderia se deslocar pelo leste da região sudeste e romper um pouco desse bloqueio. Os modelos numéricos na solução de hoje, nas rodadas de hoje, eles já estão jogando a aproximação desse sistema um pouquinho mais para adiante, lá pelo dia 19, 20, final de semana, né, em torno lá do dia 20, que isso pode acontecer, uma frente um pouco mais forte consiga se deslocar pelo litoral da região sudeste e organizar um canalzinho de umidade aí pela área central do país. Porém, esse canal de umidade, se compararmos com a resolução da sexta-feira, que o modelo indicava, ele já também ele diminui um pouquinho os volumes de chuva por essas áreas, embora os modelos já indiquem que a chuva se espalhe um pouquinho mais pelo centro-oeste e sudeste do país no final de semana. Como eu havia falado na sexta, nessa época do ano as mudanças ocorrem muito rapidamente e é muito importante o acompanhamento diário das atualizações da previsão. Então, a gente vai acompanhando e vai atualizando todo esse padrão, mas as soluções de hoje, o que tudo indica, é que pelo menos ao longo dessa semana a gente, infelizmente, não tem assim, nenhuma configuração de zona de convergência do Atlântico Sul, nenhum sistema frontal um pouco mais intenso que se aproxime da costa do Sudeste e que possa romper aí a configuração desse bloqueio, né, atmosférico. Então, a ocorrência das chuvas vão ficar ainda muito que concentradas pelo norte, principalmente quando eu falo norte, região norte, e ali a faixa norte da região nordeste, e no extremo sul, principalmente no metade sul do Rio Grande do Sul.
Perfeito. Nayane, para a gente exemplificar aí melhor para o nosso produtor, a gente consegue ver aquelas imagens de satélite do que está acontecendo hoje, só para a gente ver como que a situação lá no Rio Grande do Sul já deu uma boa amenizada, como você disse, e em seguida, né, a gente então já consegue também dar para o produtor uma previsão para os próximos dias, né, com o modelo. Você consegue compartilhar para a gente aquela imagem de satélite?
Vou compartilhar a imagem de satélite, então, com vocês.
Opa, vejamos aqui. A imagem de satélite, ela é justamente aquela imagem que mostra para a gente o que está acontecendo exatamente hoje, né, em poucas horas de diferença, né, Nayane?
Vocês estão conseguindo ver?
Estou vendo aqui uma página do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o IMET,
deixa eu ver, espera aí um minutinho, não é essa aqui. Vamos de novo.
Sim.
Compartilhar tela. Tá, agora sim.
Perfeito, essa imagem mesmo, Nayane.
Você quer a dos volumes de chuva dos últimos dias ou a imagem de satélite diretamente?
Como você preferir. A imagem de volume dos últimos dias, né, a gente já falou um pouco e aí exemplifica para o produtor exatamente o que você tinha dito, né? Pode ir.
Isso, aqui nesse mapa de chuva, de acumulado de chuva dos últimos 5 dias, então a gente percebe que a coisa não mudou de forma significativa se compararmos com os mapas que a gente vinha analisando na semana passada. Ainda aparece aquela chuva bem significativa, bem expressiva da campanha gaúcha das Missões, né, acima de 200 milímetros, que ocorreu no meio da semana passada. E a gente percebe que até o dia 13, até ontem, as chuvas mais significativas ficaram mesmo concentradas neste setor do Rio Grande do Sul e também por sobre a região norte do país, até que bem abrangente por sobre a região norte do país, né? Chuvas significativas na maioria dos estados da região.
Exato. Você consegue compartilhar com a gente essa mesma imagem, só que precipitação acumulada de 24 horas, só para a gente ver como diminuiu, né, os volumes de chuvas lá na região sul.
Vamos ver aqui no último um dia, ó, por exemplo, nas últimas 24 horas. As chuvas ocorreram pela região, choveu um pouquinho mais ali no leste de Santa Catarina e do Paraná, mas você vê que em termos de valor mesmo, isso fica na casa dos 20 aos 30 milímetros, não é nada de expressivo, né? Mas as chuvas diminuíram realmente de forma significativa com relação a meados da semana passada, né? E a gente consegue ver também, acompanhando os tons mais em verde, do volume de chuva aqui, que elas continuam mais concentradas neste sentido, né, da região sul ao oeste da região centro-oeste e a região norte do país. Então, tudo indicando que o fluxo de umidade, né, aquele fluxo mais quente e úmido desde lá a região amazônica, ele continua o escoamento muito concentrado e favorecendo a formação das áreas de instabilidade por este setor, né? As chuvas mais significativas, elas não conseguem se espalhar pelo sudeste e nem pelo centro-leste, né, da região nordeste, muito por conta, então, daquele bloqueio atmosférico que nós vemos falando nos últimos dias. Vindo para a imagem de satélite, que é a condição do hoje, né, a gente consegue verificar aqui, essa aqui, deixa eu dar uma atualizada para pegar bem a última imagem que nós temos, aqui é a imagem da pouquinho antes das 3 da tarde, imagem de satélite. Então, a gente consegue ver exatamente isso, né? As áreas de instabilidade, de forma mais significativa, atuando ali entre a Argentina, o Paraguai e o oeste ali do Rio Grande do Sul, onde tem uma maior cobertura de nuvens e um maior desenvolvimento aglomerado de nuvens. Nas demais áreas do país, a gente vê que as áreas de estabilidade, elas pipocam, né, como a gente chama, fica pipocando em pontinhos muito pontuais, chuvas muito pontuais, muito localizadas, chuvas essas que em alguns pontos pode ser forte, como eu falava, né, esses tons mais em vermelho na imagem significam nuvens de grande desenvolvimento vertical, então com maior potencial para chuva um pouco mais intensa, mas muito que de forma isolada. Pela região Nordeste, nas últimas horas aumentou um pouquinho, sim, da área de abrangência, né, das instabilidades, mas você vê que também os tons mais em avermelhados, eles são bem pontuais, se concentram, né, de forma mais localizada. Né?
Sim.
Pela região norte, que deu uma diminuída nas últimas horas em termos de Rondônia, de Amazonas e do Acre, a instabilidade e locais onde vem tendo boas chuvas aí nessa primeira quinzena de janeiro. Já no Pará, que é um estado onde também está tendo bons volumes de chuva, essa instabilidade nesse começo de semana está atuando de forma bem ativa. E o sudeste do país, infelizmente, de Goiás em direção a Minas Gerais, ao sudeste, a gente vê que a situação é bem complicada, né? Com pouquíssima formação de nuvens ali, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, Minas e o centro-leste goiano todinho numa área aí de bastante predomínio de sol, muito, muito calor, Jonathan.
Sim. Nayane, você mencionou aí, né, esses pontos aqui mais vermelhos, ainda que isolados lá na região Nordeste, em áreas da Sim. região produtora do Mato Piba. Isso não significa que essas chuvas terão continuidade, né? Porque isso. Os modelos não mostram isso, né?
Isso. Com exceção aqui da faixa do centro-norte do Amazonas, norte do Piauí e do Ceará, onde ao longo dessa semana, e depois a gente vai ver ali na previsão do modelo, ele indica a ocorrência de volumes um pouco mais significativos. É uma área que está bem sobre a influência da proximidade da zona de convergência intertropical, também tem a combinação do padrão dos ventos nos altos níveis da atmosfera lá em cima, os ventos, um fluxo dos ventos está favorecendo a formação dessas áreas de instabilidade. Então, nesse setor aqui é uma chance maior da continuidade da chuva nos próximos dias. Porém, quando a gente desce aqui para a Bahia, né, mais para esse meandro, mais central aqui da região, a coisa ela é muito mal distribuída, digamos assim, chega até a formar nebulosidade, né, alguma área de instabilidade ou outra, mas já de forma bem mais, com uma distribuição não muito interessante. São chuvas localizadas também, chuvas pontuais.
Uhum. E o modelo numérico mostra exatamente isso, né? Quais são as previsões para os próximos dias, então,
então,
Nayane?
Vou abrir aqui o modelo Cosmo, que é o modelo utilizado aqui na casa. A gente consegue ver que ao longo das 24 horas, ao longo do dia de hoje, né? Então, o modelo já indicava essa condição mais delicada ali por sobre o Tocantins, onde a gente viu na imagem de satélite a formação de bastante áreas de instabilidade, também no Pará, onde ele põe pontualmente, mas você vê que ele indica, né, que os volumes mais significativos, acima dos 50 milímetros, aqui o tomzinho vermelho da imagem e rosado, entre 50 e 70 milímetros, eles atuam de forma muito pontuais, né? Mas ele espalha de qualquer forma. Mesmo assim, as chuvas mais significativas ali do Pará, litoral do Amapá, em direção ao Maranhão e ao Piauí, realmente. e depois muito ali no extremo sul do Rio Grande do Sul, onde ele também enxergava aí para o longo do dia de hoje essa condição de termos chuvas mais significativas. E nas demais áreas ali do país, a gente vê que chegam a ocorrer as chuvas, né, a formação de alguma área de estabilidade, a ocorrência de chuva, isso refletindo então no campo de chuva, porém sem volumes significativos. E a condição realmente aqui da região sudeste, né, do centro-leste aqui, goiano, Distrito Federal também, ali a Bahia, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, muito, muito delicado, centro-norte de São Paulo também, nessa condição de pouquíssima chuva prevista. Quando a gente estende ali um pouquinho aqui para as próximas 48 horas, então para amanhã, a gente vê que esse cenário ele não tem muitas mudanças, né? As chuvas, em relação ao Mato Piba, elas ficam mais concentradas ali pelo Piauí, Maranhão e Tocantins. A Bahia, muito extremo oeste da Bahia, na condição de alguma coisinha, de receber alguma chuva ali. Mas a gente vê que a situação do bloqueio, esse padrão do bloqueio, ele se mantém, né? Isso refletindo nessa ausência ou pouquíssima chuva por esse leste aqui do Brasil. E em termos de sul do país, ali o Paraná, e Santa Catarina também numa situação delicada, onde apenas ali a faixa leste tem alguma coisinha um pouco mais, nem chega a ser significativo, mas tem um volume um pouco maior de chuva do que o interior do estado, e as chuvas mais, então, realmente mais intensas, esse escoamento todo mais favorável à formação das instabilidades, mais na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Em 72 horas, então isso se mantendo, né? Então isso indica o quê? Que os sistemas transientes, que a gente chama, né? Os sistemas frontais, as frentes frias, os cavados, enfim, todos esses sistemas de tempo que resultam em formação de estabilidade, eles vão continuar mais estagnados ali, realmente, ao no máximo chegar ao Rio Grande do Sul, e sem conseguir ter um avanço mais para norte, para nordeste, em direção ao Oceano Atlântico, ao litoral do sudeste, devido justamente ao padrão da alta na camada média e baixa, que está agindo como um bloqueio atmosférico. E por sobre a região norte, a gente vê que entre 48, mas mais lá para 72, meados da semana, devemos voltar a ter chuvas intensas, principalmente por sobre o estado do Amazonas, que na imagem de satélite a gente viu que hoje a semana começou, né, com uma situação um pouco mais calma, se considerarmos com os dias anteriores. Lá para 96 horas, isso já é na zero hora do dia 18. Então, bem mais lá para o final da semana, já a gente vê, não vê nenhum indicativo de uma mudança significativa no comportamento das chuvas, ou seja, vai continuar chovendo aonde já está chovendo e com uma maneira muito semelhante, né? Chuvas mal distribuídas em volumes nada expressivos, digamos assim, na maior parte deste meandro central, né, do país. E aí o cenário mesmo, a situação mais delicada é do sul do Rio Grande do Sul, principalmente ali a região de Chuí, de Pelotas e a fronteira, né, divisa com o Uruguai numa rota muito significativa aí de chuvas, em termos de volumes de chuva. E lá para 120, dia 19, aí a gente começa a ter um indício de que algo vá se formar um pouco e conseguir espalhar um pouquinho mais a condição da chuva entre Santa Catarina, o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Você já vê que percebe que já dá uma mudada, né, no padrão de chuvas, olha. Exato. Só. Né? Que interessante se a gente... dessa sequência aqui das 96 para 120 horas, com as chuvas um pouquinho mais intensas, né? Esses tons mais em amarelinho, já em laranja, em vermelho, já consegue dar uma subidinha e se espalhar um pouquinho mais em direção ali ao Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E aí em 144 horas, então, lá para o final, entre o sábado e domingo é dia 20, né? A gente vê que realmente aí teria algum sistema transiente aqui que conseguiria dar uma rompida, uma enfraquecida nesse padrão do bloqueio atmosférico e já a condição das chuvas mais significativas chegar para o Paraná, para São Paulo, inclusive, olha o litoral paulista, o leste, o Cone Leste paulista, como o pessoal lá chama, bem na rota de volume de chuva bem significativa, aqui uns tonzinhos mais em rosa e até partindo para o cinza aqui na nossa escala de cores do mapa. Então essa chuva já começa e tudo com um formato já de um canalzinho de umidade se organizando, ou seja, com um padrão bem característico, que é começar a secar essas áreas mais ao sul, então do Rio Grande do Sul, do Uruguai, parte da Argentina e do Paraguai, também esse setor entre Minas Gerais e a Bahia, infelizmente, com pouca chuva ainda, mas aí fica tudo muito organizadinho, configurando este canal de umidade, que deve influenciar aí nas condições de tempo na área central do Brasil. E aí, seguindo mais um pouquinho, em 168 horas, aqui 174, que é o máximo que a gente consegue ir com o nosso modelo, a gente teria, sim, então, a organização desse canalzinho de umidade, que daria uma rompida nessa situação de bloqueio, principalmente entre Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Infelizmente, o centro-norte de Minas ainda numa situação mais delicada e a condição da Bahia ali também.
Sim. Nayane, então, a gente pode se dizer assim que, principalmente no final dessa semana, início da próxima semana, que a gente aí tem, então, melhores notícias para a região central do Brasil, com chuvas mais volumosas, também... melhores notícias para o Rio Grande do Sul, que tem sofrido com a situação de chuvas extremamente volumosas, pessoas desabrigadas, né, sem aí ter onde ficar, danos, isso, muitos danos no campo também. Por outro lado, a gente tem nessa mesma condição ainda uma situação complicada para a região ali de Minas Gerais, também da Bahia, isso, né?
Sim, Jonathan, sim. Tudo indica que pelo menos, bem para o final de semana mesmo, entre o sábado, domingo e o comecinho da semana que vem, que isso tende a dar uma mudada. Então, até 120 horas, até a sexta-feira, zero hora do dia 19, a gente ainda deve ter ocorrência de chuvas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, como a gente comentou, uma situação que já está muito delicada, com os rios todos cheios, alagamentos, o solo muito saturado, então qualquer milímetro de chuva daqui para frente é preocupante e a gente ainda vai ter, pelo que tudo indica, chuvas ao longo dessa semana, embora, né, já em volumes um pouco menores, mas lá a partir de 120, 144 horas, então para o final de semana, aí isso daria uma aliviada, chuvas cessariam por sobre o Rio Grande do Sul e ficariam mais concentradas realmente entre Santa Catarina e o Paraná, que é uma área que precisa de chuva, Paraná, Mato Grosso do Sul, né, São Paulo está precisando de chuva. Então é sim uma luz no fim do túnel, mas como eu falei, né, é bom o acompanhamento diário, né, da previsão de tempo, para a gente avalia dia a dia o comportamento da atmosfera, o que indicam os modelos meteorológicos, e a gente vê se isso vai se confirmar ou não. No cenário de hoje, com as rodadas de hoje dos modelos e analisando todos os campos que a gente analisa, tudo indica que a tendência para o final de semana, sim, comecinho da semana que vem, de uma chance de romper, uma possibilidade de romper um pouco, pelo menos, desse bloqueio em parte do Sudeste e do Centro-Oeste.
Sim. Nayane, aqueles modelos mais estendidos, eles confirmam esse cenário apontado aí pelo modelo Cosmo, de um bloqueio, de uma mudança no bloqueio na região central e de um pouco menos de chuvas para a região sul?
Jonathan, eu lembro que na sexta-feira, quando a gente analisou o modelo estendido aqui do GFS, ele indicava, né, que entre os dias 18, aproximadamente entre 18 e 19, uma frente fria conseguiria se deslocar aí pelo litoral da região sudeste, e ele organizava um canalzinho de umidade a partir do dia 18, nesse meandro mais central, aqui onde eu estou passando o mouse no mapa, onde ele indicava uma organização perfeitinha dos maiores volumes de chuva, com tons bem vermelhos nesse setor. Na rodada de hoje, a gente percebe que ele já deu uma diminuída em termos de volume de chuva, né, os tons mais em vermelho, estão estão atuando aqui de forma bem mais localizada do que se compararmos com o que ele indicava na sexta-feira, porém ele indica esse espalhamento da chuva já maior aqui pela área central entre São Paulo, centro-sul de Minas, Rio de Janeiro e Goiás e o centro-oeste, né? Então, se a gente comparar com essa primeira semana, aqui nesse mapinha aí de cima, as chuvas previstas por ele do dia 14 ao dia 22, então ele começa a espalhar alguma coisa, a gente vê que já São Paulo aqui está na rota das chuvas bem significativas, onde ele enxerga nesse período acima de 90 milímetros de chuva, claro que ao longo de todos esses dias, né, nesse prazo de tempo. E essa chuva é muito por conta desse sistema do final de semana, que deve conseguir avançar aí pelo litoral de São Paulo, né? Tudo indica que seja por conta desse sistema, o espalhamento desses volumes mais intensos aqui, mais significativos. Mas você vê que em Goiás, ainda muito complicada o cenário, né? Com pouca chuva e mal distribuída também nesse limiar entre o azul e o verdinho, né? Na escala de cores, o que é pouca chuva, ainda mais para tantos dias, né? Minas Gerais também, numa situação delicada, e aqui o interior do Nordeste, com as chuvas bem mais organizadas, né, a concentração dessas chuvas em termos de Nordeste, como eu havia falado, pelo Ceará, o Piauí e o Maranhão, né, em termos de Mato Piba, então a condição da Bahia mais delicada e a do Tocantins nesse meio termo aí. Porém, aí na segunda semana, então ele já espalha um pouquinho mais, né, ele põe esse amarelinho, esse laranjinha aqui se espalhando um pouquinho mais pelo centro-oeste e pelo sudeste, mas como eu falei, já em menos intensidade do que ele indicava na rodada da sexta-feira, né, por isso que é importante o acompanhamento realmente, né, das previsões de tempo dia a dia. E também ele diminui bem o que aí já é interessante, né, a condição lá do Rio Grande do Sul, embora ele ainda enxergue alguma ocorrência de chuvas, o que eu acredito que seja muito responsável aí por essa até as chuvas de hoje até o dia 22, né, ele pega de 22 a 30, então ele está pegando ainda essas chuvas até o dia 22 por ali, algum sinalzinho, mas já em bem menos volumes do que, né, nessa primeira semana e do que ocorreu na semana anterior.
Sim. Nayane, altos volumes ainda, então, nesse modelo estendido, lá para a região norte, né? A gente tem recordes de chuvas também lá na região norte, né?
Janeiro aí começou, uma época de chuvas lá, é a época conhecida popularmente como o inverno amazônico, né? Então é onde o inverno lá é muito com referência à chuva e não à temperatura na região norte do país, como a oscilação, a variação de temperatura ao longo do ano, ela é praticamente que quase nada, então eles têm inverno e verão como estações secas e chuvosas. E o inverno amazônico é a época das chuvas, que é justamente agora, né? Mas, de qualquer forma, por exemplo, eu tenho aqui Marabá, o município de Marabá, no Pará, onde a média de chuva é de 256,3 milímetros. Nesses primeiros 14 dias de janeiro, já estamos com 200,2 milímetros, ou praticamente já chegando na média aí de todo mês. Eirunepé, no estado do Amazonas, no sul do Amazonas, onde a média é de 281,7 milímetros, nós já temos 240 milímetros de chuva. E também Porto Velho, ali em Rondônia, onde a média é de 320,9 milímetros, já choveu nesses primeiros 14 dias 205,4 milímetros de chuva. Então, a primeira quinzena aí do mês de janeiro, né, com um balanço, um saldo bem positivo aí de chuvas, já abrangendo quase que a chuva do mês todo.
Com certeza. Nayane, como você muito bem destacou aí durante a nossa entrevista, a previsão do tempo deve ser acompanhada diariamente, então o produtor aí deve sempre estar atento às previsões do IMET, acessando o site, para que ele possa tomar a melhor decisão, né?
Exatamente, as atualizações da previsão de tempo são feitas diariamente, então o nosso site é alimentado diariamente, atualizado diariamente com o que os modelos e que os meteorologistas chegam à conclusão aqui. Então é interessante acompanhar na nossa página, o www.inmet.gov.br. Lá também são atualizados diariamente os avisos meteorológicos especiais, quando há necessidade da emissão de um aviso, além de enviá-lo para a Defesa Civil, eles ficam expostos lá no nosso site. E também a população pode nos ligar, nós trabalhamos aqui em turnos e sempre tem o meteorologista à disposição.
Com certeza. Nayane, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui no site Notícias Agrícolas. E na sexta-feira voltamos a conversar para saber o que, que mudou e o que se confirmou aí dessa previsão do tempo que a gente deu aqui nesta segunda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Jonatas. Agradeço a todos que nos acompanham e que tenhamos uma boa semana.
Boa semana. Bom, e você, produtor rural, continue ligado, porque a gente segue aqui no site Notícias Agrícolas com as informações de mercado e daqui a pouco tem o fechamento do mercado da soja. Continue ligado.